Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
E hoje, viva Nessa Lopes.
Viva Ruben.
E viva Helena Pereira.
Olá, viva.
Trazemos no som do dia o secretário-geral do Partido Comunista Português, Paulo Raimundo.
Não será pelo PCP que a direita implementa o seu projeto. E queremos dar um sinal político forte que terá no PCP a grande força de combate à política direita e à direita nas suas formas mais reacionárias, como estão expressas depois das eleições. Portanto, todos os instrumentos estão ao nosso dispor. A moção de rejeição ao programa do governo é um instrumento ao nosso dispor e utilizaremos todos os meios ao nosso dispor para dar um sinal claro político de que com o PCP não contarão para implementar o seu projeto.
Ana, Paulo Raimundo acaba por forçar uma votação de rejeição do programa do governo, obrigando logo a que os partidos clarifiquem no que toca à posição a um possível governo da AD com os liberais. Fez bem Paulo Raimundo em obrigar já os partidos a votar a favor ou contra este novo governo?
Acho que sim, do ponto de vista do PCP, acho que sim. Acho que Paulo Raimundo demonstra que quer alguma autonomia do PCP, até relativamente àquela ideia da União de Esquerda que Mariana Mortágua defendeu, que, aliás, o PCP vai à reunião, não é? Aceita a reunião, mas nós sabemos que o PCP e o Bloco de Esquerda não se deram bem e o PCP não se quererá nunca diluir no Bloco de Esquerda ou numa frente de esquerda que não seja decidida por eles, PCP. Nós sabemos que o PCP tem as suas frentes de esquerda, os verdes, no passado a APU, que era o MDP-CDE, portanto, houve várias frentes de esquerda lideradas pelo PCP. Nunca quererá estar debaixo das asas da asa do Bloco, de maneira nenhuma. Eu acho que isto é absolutamente normal.
Oh, Ana, muito provavelmente esta moção de rejeição vai ser chumbada. Isto é dar mais legitimidade a um governo instável neste momento.
Sim, mas...
Pode ser um empurrão que Montenegro precisa.
Não me parece que isso tenha... possa ser visto assim. É evidente que... Desde o início que o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, disse que não aprovaria uma moção de rejeição, portanto que deixaria o governo tomar posse. Isto já se sabe. Eu acho que isto é apenas, como diz o próprio Paulo Raimundo, uma tomada de posição política forte. E digo uma coisa, se o PCP tivesse calado, é que me surpreenderia. Se o PCP não tomasse uma posição política forte neste momento, obviamente que eles perderam deputados. Estão numa situação muito, muito, muito difícil e estar agora calado à sombra da bananeira quando vem aí um programa de governo que nós sabemos que é contra tudo o que o PCP defendeu, não me parece que essa história seja de favorecer. Acho que é uma coisa que tenta pôr o PCP no centro da agenda, coisa que eles precisam desesperadamente, e estão a ser absolutamente coerentes ao fazê-lo, porque são radicalmente contra o programa de governo que vai ser discutido no Parlamento, não é? Portanto, aquele que nós já conhecemos como o programa eleitoral.
Deixa-me perguntar à Helena se ela concorda contigo, Ana. Deixa-me, Helena, concordas com esta moção de rejeição? Faz sentido?
Faz sentido, sim, concordo, porque é na lógica dos partidos à esquerda agora... lutam, ao mesmo tempo que há um apelo para uma convergência, eles no fundo estão a concorrer entre si. E o que o PCP pretende com isto é fazer moça principalmente no PS, é colar o PS ao PSD, porque já sabia que Pedro Nuno Santos não se vai colocar ao lado do PCP e, portanto, o Pedro Nuno Santos já explicou que os portugueses pronunciaram-se a favor deste governo e, portanto, faz sentido não mandar o governo abaixo, principalmente não tendo alternativa, mas o que o PCP quer mostrar é que o PS está feito, por assim dizer, que o PSD tem sido sempre essa estratégia a colar desde que a geringonça acabou. Desde que a geringonça acabou. E...
Podemos ver um PCP a votar juntamente com o Chega contra este governo?
Isso não sei. Não sei, quer dizer, não, aqui o PCP fez bem ser ele a tomar a iniciativa precisamente por causa disso. Porque o Chega, primeiro, aqui há uns tempos, dizia que ia apresentar a moção de rejeição. Depois, entretanto, esta segunda-feira, disse que afinal não vai apresentar. Mas imagina, se fosse primeiro o Chega a apresentar, o que é que faria o PCP? Eu não estou à espera que o Chega vote ao lado do PCP agora. Tal como seria estranho que o PCP votasse ao lado do Chega. Mas iria acontecer isso. E as pessoas perguntavam, então, mas o PCP... não está contra este governo. Portanto, eu acho que para descalçar a bota de um dia isto eventualmente suceder, o PCP é o primeiro a fazê-lo. E nesse sentido, conseguiu pelo menos dar assim um passo em frente em relação àquela, àquele buraco em que achámos que o PCP se tinha afundado, não é? Com este resultado eleitoral que em certos aspectos foi humilhante no Alentejo por causa do Chega ter subido na zona metropolitana de Lisboa, porque foi ultrapassado pelo Livre, portanto foi ultrapassado à esquerda e à direita, por assim dizer. E o PCP aqui tentou, pelo menos, surpreendeu, não é? Mostrou que ainda está atento e quer fazer mudar as coisas. E há outra coisa, mas há outra coisa curiosa, deixa-me só acrescentar, porque há um bocado, antes de vir para aqui, estive a ler o comunicado, gosto muito de ler os comunicados do Comitê Central. E este comunicado do Comitê Central tem uma coisa nova relativamente ao passado, que é aquilo também que o Pedro Nuno Santos tentou fazer, que é o que é que a esquerda diz perante 1,1 milhões de eleitores que votam no Chega. É engraçado que a determinada altura, e é a primeira vez que o PCP o faz, é os eleitores, ele diz no comunicado que, apesar do Chega ter um caráter reacionário e fascizante o partido, deve ser rejeitada a ideia de que, isto é, que esta expressão eleitoral é uma base de apoio à extrema-direita ou uma legitimação de projetos antidemocráticos. O que o PCP está a dizer com isto é que percebe que muitos dos seus votantes terão votado no Chega porque estão insatisfeitos. E nesse sentido há aqui, ao mesmo tempo que eles fazem, os partidos de esquerda fazem este despique entre eles, fazem todos a mesma leitura, que é não vamos ostracizar este milhão de eleitores. É impressionante.
O PCP também se quis, de certa forma, não diria distanciar, mas marcar posição daquele que é o objetivo de Mariana Mortágua. Nesta terça-feira tentou criar ali uma espécie de frente de esquerda, uma geringonça da oposição, a Ana Sá Lopes, que o PCP efetivamente vai participar nesta reunião com o Bloco de Esquerda, aceitou o convite, da mesma maneira como aceitaram o Livre, o PAN e também o Partido Socialista. Mas o PCP quis mostrar também que tem agenda própria e que tem um caminho próprio a seguir nesta nova Assembleia da República. Faz bem o PCP marcar algumas distâncias em relação a esta frente de esquerda? Ana?
Faz. Acho que o PCP faz bem não se deixar aglutinar ou ser uma espécie de parceiro menor do Bloco de Esquerda, do Livre, para tentar ao máximo sobreviver dentro das suas próprias estratégias. O que eu acho é que não há risco nenhum do Chega votar uma moção de rejeição apresentada pelo PCP. Nenhum, zero. Acho que o Chega não vai apresentar nem moção de rejeição, nem vai votar a moção do PCP, que obviamente, como a Lena acabou de dizer, se distancia totalmente do Chega e de qualquer possível oposição ao governo dentro. Acho que isso não há dúvida nenhuma. Aliás, acho que o Chega vai ser muito mais pacífico.
Nem com a certeza, Ana, de que o PS vai votar contra esta moção de rejeição, ou seja, podíamos ter aqui uma oportunidade para o Chega mostrar que estava contra o facto do PSD não ter falado com ele para formar um governo conjunto.
Tens razão na pergunta que fazes e nós sabemos que o líder do Chega decide as coisas não necessariamente por coerência. Habitualmente o PCP decide por coerência. É mais fácil ler o PCP do que ler o líder do Chega, porque decide consoante aquele que naquele momento lhe pode render mais sucesso. Agora, o que não me parece é que lhe vai render sucesso a entrevista que deu à CNN, que nós comentámos aqui, à TV e CNN, de a vitimizar-se por não estar a ser ouvido e por o seu milhão de portugueses, que o seu eleitorado, estar a ser desprezado pelo PSD. Isso pode render-lhe alguma coisa. Agora, uma atitude de tentar chumbar, embora o PS salvaria sempre o PSD, não é? Mas se tentar chumbar à partida um governo da AD, parece que não vai acontecer. Porque acho que a partir daí, eu acho que vai. Ventura vai ter muito cuidado com este milhão de votos que conseguiu. Porque também nada garante que não possa, nas próximas eleições, como aconteceu com o Vox em Espanha, a bancada diminuir substancialmente, não é? Uhum. Portanto, acho que ele vai ter muito cuidado, não vai, vai ser mais pacífico do que se esperaria, na minha opinião.
Helena, faz bem o PCP em ter-se, de certa forma, ligeiramente de lado deste acordo à esquerda, ou desta, não sei, não é bem um acordo, mas é quase um pacto de não agressão e de apoio conjunto na nova Assembleia da República.
Mesmo quando havia geringonça, o PCP também fazia sempre, esperneava, não é? Não é agora que está na oposição que se ia deixar... Que se deixar diluir. Eu acho é que os próximos 2 meses, até às eleições europeias, vão ser também muito interessantes, porque ainda podemos ver o PCP votar algumas coisas da AD. Porque se já se percebeu que Luís Montenegro vai aproveitar este período para levar à Assembleia todas aquelas medidas, por assim dizer, mais consensuais.
Professores, polícias. Polícias
não sei, polícias vai demorar mais tempo. Mas professores, o CSI, o Complemento Solidário de Idosos, portanto, coisas que pelo menos, não sei, agora estou a exagerar, não sei se o PC votará a favor, mas direi que a esquerda, alguma esquerda votará com certeza a favor.
Ou pelo menos não votar
contra. Sim. E portanto, estes próximos tempos poderão não ser tão tensos nesse aspecto, como nós agora, de momento, antecipamos.
E é isto do Soundbite de hoje. Um beijinho e bom descanso.
Até amanhã.
Beijinho, até amanhã.
Nesta quinta-feira, o Sindicato dos Jornalistas convoca uma paralisação geral de 24 horas para alertar para o estado do setor e reivindicar melhores condições de trabalho para os jornalistas. Por essa razão, nesta quinta-feira, a publicação regular de podcast do Público, bem como o fluxo normal de notícias no site, estará condicionada pela greve geral em curso.
O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.